em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, vamos recordar alguns dos discursos do nosso Papa Leão XIV, nessa semana que passou. Bem-vindos a mais um Em Romaria. Começamos com o encontro com os jornalistas do mundo inteiro. O Papa Leão XIV encontrou-se nesta segunda-feira na Sala Paulo VI no Vaticano com a imprensa mundial.
Dou il benvenuto a voi, rappresentanti dei media di tutto il mondo.
Dou-lhes as boas-vindas, representantes da mídia de todo o mundo. Agradeço o trabalho que realizaram e realizam neste tempo que, para a Igreja, é essencialmente um tempo de graça. Depois dessas palavras de boas-vindas no início de seu discurso, Leão XIV prosseguiu citando o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, em que Jesus proclamou: "Felizes os que promovem a paz." Segundo o pontífice, esta é uma bem-aventurança que nos interpela a todos e chama quem trabalha nos meios de comunicação ao compromisso de levar adiante uma forma de comunicação diferente, que não busque o consenso a todo custo, que não se vista de palavras agressivas, não abrace o modelo da competição, não separe nunca a busca da verdade e do amor com que devemos humildemente buscá-la.
A paz começa da ognuno de nós, do modo em que guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri.
A paz começa em cada um de nós, no modo como olhamos os outros, ouvimos os outros, falamos dos outros. Nesse sentido, o modo como comunicamos é de fundamental importância. Devemos dizer não à guerra das palavras e das imagens. Devemos rejeitar o paradigma da guerra. A seguir, Leão XIV reiterou a solidariedade da Igreja aos jornalistas presos por terem buscado e relatado a verdade, pedindo sua libertação.
A Chiesa riconosce em questi testimoni. Penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita.
A Igreja reconhece nestas testemunhas, penso naqueles que relatam a guerra mesmo à custa da própria vida, a coragem de quem defende a dignidade, a justiça e o direito dos povos à informação, porque só os povos informados podem fazer escolhas livres. O sofrimento desses jornalistas presos interpela a consciência das nações e da comunidade internacional, chamando-nos a todos a salvaguardar o bem precioso da liberdade de expressão e de imprensa. A seguir, Leão XIV agradeceu aos comunicadores pelo seu serviço à verdade.
Voi siete stati a Roma in queste settimane per raccontare la Chiesa, la sua varietà, e insieme la sua unità.
Vocês estiveram em Roma nestas semanas para contar à Igreja a sua verdade e, ao mesmo tempo, a sua unidade. Vocês acompanharam os ritos da Semana Santa. Depois contaram a história da dor pela morte do Papa Francisco, que, no entanto, ocorreu à luz da Páscoa. Essa mesma fé pascal nos introduziu no espírito do conclave, que os viu particularmente ocupados em dias cansativos. E também nessa ocasião, vocês conseguiram narrar a beleza do amor de Cristo que nos une a todos e nos torna um só povo, guiados pelo bom pastor. Leão XIV recordou em seu discurso que vivemos tempos difíceis de percorrer e contar, que são um desafio para todos nós e dos quais não devemos fugir. Pelo contrário, pedem a cada um de nós, em nossos diferentes papéis e serviços, para nunca ceder à mediocridade. A Igreja deve aceitar o desafio dos tempos e, da mesma forma, não pode haver comunicação e jornalismo fora do tempo e da história. Como nos lembra Santo Agostinho, que disse: vivamos bem e os tempos serão bons. Nós somos os tempos. Segundo o Papa Leão XIV, um dos desafios mais importantes hoje é promover uma comunicação capaz de nos tirar da Torre de Babel, em que às vezes nos encontramos, da confusão de linguagens sem amor, muitas vezes ideológicas ou tendenciosas. Por isso, o seu serviço, com as palavras que vocês usam e o estilo que vocês adotam, é importante. A comunicação, de fato, disse o pontífice, não é apenas a transmissão de informações, mas a criação de uma cultura de ambientes humanos e digitais que se tornam espaços de diálogo e discussão.
E guardando all'evoluzione tecnologica, questa missione diventa ancora più necessaria.
Olhando para a evolução tecnológica, essa missão se torna ainda mais necessária. Penso em particular na inteligência artificial, com seu imenso potencial que exige, no entanto, responsabilidade e discernimento para orientar os instrumentos para o bem de todos, para que possam produzir benefícios para a humanidade. Essa responsabilidade diz respeito a todos, na proporção da idade e dos papéis sociais. Queridos amigos, disse ainda, com o tempo aprenderemos a conhecer-nos melhor. Vivemos, podemos dizer juntos, dias realmente especiais, partilhados por todos os meios de comunicação, TV, rádio, internet, redes sociais. Gostaria que cada um de nós pudesse dizer que eles nos revelaram um pouco do mistério da nossa humanidade e que nos deixaram um desejo de amor e de paz, disse ainda Papa Leão XIV, recordando o convite do Papa Francisco em sua última mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais.
Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio.
Desarmemos a comunicação de todo preconceito, rancor, fanatismo e ódio. Purifiquemo-la da agressividade. Não precisamos de uma comunicação estrondosa e muscular, mas de uma comunicação capaz de ouvir, de acolher a voz dos frágeis, que não têm voz. Desarmemos as palavras e ajudaremos a desarmar a terra. Uma comunicação desarmada e desarmante permite-nos partilhar uma visão diferente do mundo e agir de modo coerente com a nossa dignidade humana. Vocês estão na linha de frente, narrando conflitos e esperanças de paz, disse ainda, situações de injustiça e pobreza, e o trabalho silencioso de muitos por um mundo melhor. Por isso, peço-lhes que escolham com consciência e coragem o caminho da comunicação da paz, concluiu Papa Leão XIV.
O Papa Leão XIV, há quase uma semana da sua eleição como sucessor de Pedro, encontrou 5 mil participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano. A audiência nesta quarta-feira marcou o dia de encerramento de mais um jubileu temático, o de número 13 deste Ano Santo da Esperança, que desde terça-feira reuniu fiéis e representantes das igrejas orientais católicas, patriarcas e metropolitas de mais de 10 países, inclusive do Brasil, presentes na audiência com bandeiras do país. Durante 2 dias, os participantes celebraram a Divina Liturgia em diferentes ritos, como aquele etíope, armeno, copto e sírio oriental. Durante a tarde desta quarta-feira, os peregrinos concluem o jubileu com aquela em rito bizantino, na Basílica de São Pedro. e em uma das primeiras audiências do pontificado, Leão XIV acolheu os fiéis orientais com uma saudação que o Oriente Cristão repete incansavelmente neste tempo pascal de fé e esperança sobre a ressurreição de Jesus, o fundamento indestrutível. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. O Papa direcionou o olhar assim aos irmãos e irmãs do Oriente, onde nasceu Jesus, descrevendo-os como preciosos pela diversidade de proveniência, história e sofrimentos. São igrejas que devem ser amadas, citando o Papa Francisco, pelos tesouros inestimáveis, pela vida cristã, sinodalidade e liturgia, com um papel único e privilegiado, como escreveu também João Paulo II. Já Leão XIII, recordou ainda o Papa, foi o primeiro a dedicar um documento específico à dignidade das igrejas orientais pela legítima diversidade da liturgia e da disciplina orientais. Na carta Orientalium Dignitas, Leão XIII também demonstrou uma preocupação que ainda é atual pelo fato de muitos fiéis serem forçados a fugir dos seus territórios de origem por causa da guerra e perseguições, da instabilidade e pobreza, correndo o risco de, ao chegarem no Ocidente, de perder, além da pátria, também a própria identidade religiosa. E assim, com o passar das gerações, se perde o inestimável patrimônio das igrejas orientais. Junto a Leão XIII, o Papa se uniu em um apelo aos cristãos orientais e latinos, que especialmente no Oriente Médio, perseverem e resistam nas suas terras, mais fortes do que a tentação de abandoná-las. Aos cristãos é preciso dar a oportunidade, não apenas com palavras, de permanecer nas suas terras com todos os direitos necessários para uma existência segura. Peço a vocês, disse então Leão XIV, que se empenhem para isso. Uma preservação dos ritos orientais que deve ser promovida, sobretudo na diáspora, disse o pontífice. Um pedido dirigido, inclusive, ao Dicastério para as Igrejas Orientais, de me ajudar a definir princípios, normas e diretrizes por meio dos quais os pastores latinos possam apoiar concretamente os católicos orientais da diáspora a preservar as suas tradições vivas e a enriquecer com a sua singularidade o contexto em que vivem.
La Chiesa ha bisogno di voi.
A Igreja precisa de vocês. Quão grande é a contribuição que o Oriente Cristão pode nos dar hoje? Como temos necessidade de recuperar o sentido do mistério, tão vivo nas liturgias de vocês, que envolve a pessoa humana na sua totalidade, cantam a beleza da salvação e inspiram o estupor pela grandeza divina que abraça a pequenez humana.
E suscitam o estupor pela grandeza divina. Que abraça a picoleza humana.
O discurso de Leão XIV, então, se dirigiu fortemente por mais um apelo pela paz. Não tanto aquele do Papa, mas o de Cristo, que repete: a paz esteja convosco, uma paz tão necessária da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso. Quanta violência, lamentou o Papa, que também convidou a rezar por essa paz, que é a reconciliação, perdão, coragem para virar a página e recomeçar. A Igreja, insistiu o pontífice, não se cansará de repetir: silenciem as armas.
Porque esta paz se difunda, eu impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi.
Farei todo o possível para que essa paz se difunda. A Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos redescubram a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos querem a paz e eu, com o coração na mão, digo aos líderes das nações: encontremos-nos, dialoguemos, negociemos. A guerra nunca é inevitável. As armas podem e devem silenciar, pois não resolvem os problemas, mas os aumentam. Porque entrará para a história quem semeará paz, não quem criará vítimas, porque os outros não são, antes de tudo, inimigos, mas seres humanos. Não vilões a serem odiados, mas pessoas com quem falar.
Não que meterá vítima. perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani, non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare.
O bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Mandi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI no Vaticano durante a audiência de encerramento do Jubileu das Igrejas Orientais, o 13º desse ano Santo da Esperança. Após o encontro, Dom Mandi visitou a Rádio Vaticano Vatican News e falou sobre o Jubileu das Igrejas Orientais e sobre o encontro com o novo pontífice.
O Papa Francisco, ele que criou esse ano de graça, de esperança, dizendo. Por isso, ele colocou também para cada igreja um programa. E nós estamos aqui hoje para cumprir o programa do Jubileu das Igrejas Orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos aqui um grupo que veio do Brasil também para desfrutar desse ano, para pegar a graça de Deus nesse ano jubilar, ano de esperança. E estou aqui por isso, acompanhar também o grupo e participar também das orações para a nossa Igreja Maronita, que foi ontem a Santa Maria Maggiore, e hoje também era um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV, primeira vez que nós encontramos, conhecemos, por isso, uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa também.
Do discurso que o Papa fez hoje, teve algum trecho que o tocou assim mais fortemente?
O conteúdo era sobre a Igreja Oriental. E quando ele começou a falar, a fala dele estava tudo sobre a Igreja Oriental. Fiquei feliz. Pensei no começo, vai ter outro igual a encontro clássico sobre a Bíblia. Não era
específico
um trecho
sobre as igrejas.
Só uma fala sobre a Igreja Católica Oriental. Tudo dizendo para nós que não somos filhos adotivos, somos filhos dessa Igreja Católica. Isso que mostrou para nós a hierarquia também da Igreja. E não colocou o patriarca primeiro, depois os cardeais. Para dizer para nós, o patriarca da Igreja e chefe da Igreja. O cardeal é indicado pelo Papa. Ele sai depois de uma idade, no 75, 80, não tem. O patriarca não, igual o Papa, chefe da Igreja. E ele iluminou hoje essa hierarquia da Igreja Oriental que eu gostei.
O incenso que será usado na missa de abertura do pontificado de Leão XIV é brasileiro. Quem nos conta sobre isso é o nosso colega Fernando Nunes.
Hoje é com uma graça muito especial para comunicar para todos vocês, uma grande alegria para nós brasileiros, de que o incenso da primeira missa de pontificado do Papa Leão XIV é um incenso brasileiro. Eu estou aqui com o Martinho, da Milagros, que vai nos contar um pouco dessa história, desse incenso que ele veio pessoalmente trazer do Brasil para entregar aqui na Sacristia Vaticana.
Olá a todos. Fernando, para mim foi uma bênção, né? Servir o Vaticano desde 2007, na verdade. Nós fornecemos os incensos para toda a celebração da Sacristia Pontifícia, e este incenso foi mais um presente de Deus. Eu estava assistindo um vídeo da vida do Papa João XXIII e apareceu a encíclica Patim Interis, e eu tive lá uma epifania, né? Falei assim, nossa, tem um incenso para esse início de pontificado. E como eu tenho um incenso que já foi abençoado pelo Papa Bento, um incenso abençoado pelo Papa Francisco, são três incensos, na verdade, o Urbi et Orbi, que foi criado para a Jornada Mundial da Juventude, o Benedictus, que eu fiz em homenagem ao Papa Bento, foi quem nos trouxe ao Vaticano, e o Misericórdia, que foi um incenso do Jubileu da Misericórdia. Então, foi só juntar esses três incensos, que é o que veio, né, junto com a encíclica, para fazer esse início de pontificado, num momento tão conturbado que a gente está, né? E está aí, eu entreguei ontem lá para o Monsenhor Ravelli, para o Monsenhor Bruno Silvestrini, que é da Sacristia Pontifícia, e eles já gostaram muito e disse que vão usar então no domingo agora.
Uma coisa muito interessante, né, para ver a ação do Espírito Santo, Martinho não sabia do primeiro discurso do Papa Leão XIV. No seu primeiro discurso ele fala sobre a paz na Terra, né? Então isso é muito edificante, muito interessante, que o incenso também traz esse nome, que Pace in Terra, que em português seria paz na Terra. Então que o perfume da primeira Santa Missa ali de pontificado do Papa Leão XIV vai exalar paz para o mundo por meio da milagros.
Perfeitamente. Eu tenho até alguns amigos e até padres que brincaram comigo e falaram assim: Martinho, você é profético, porque eu mandei essa bula desse incenso, como é que ele foi criado, a base de cada resina que está lá para representar os quatro pilares da encíclica. E realmente eu não sabia, isso aí veio 2 semanas antes do conclave, comecei a trabalhar na fórmula. O incenso mesmo eu só fui começar a misturar e fazer e testar no primeiro dia do conclave, ficou pronto também no segundo. Então foi muita coisa. Eu atribuo ao Espírito Santo, eu não tenho nenhuma base, vamos dizer, científica ou uma justificativa para que eu tenha esse dom. Eu só agradeço a Deus, é uma bênção mesmo. O Espírito Santo agiu no incenso e agiu no, na Capela Sistina, na minha visão.
Leão XIV encontra o campeão de tênis Sinner. O Papa, grande fã de tênis, recebeu o campeão italiano do Tirol do Sul, que compete no Campeonato de Tênis Internacional de Roma. Sinner foi recebido por Leão XIV no dia de ontem, junto com seus pais e o presidente da FITPE, Angelo Binardi, que homenageou o pontífice com um cartão de membro honorário. Houve brincadeiras e presentes, incluindo uma cópia da raquete de Sinner, com o Papa Leão se interessando pelas competições desses dias. A bolinha está aqui, se quiser jogar um pouco. Mas aqui quebramos alguma coisa, melhor não. Não houve jogo de tênis na pequena sala situada dentro da sala Paulo VI, mas sim brincadeiras e também presentes, incluindo uma cópia de sua raquete preta e branca entre Jannik Sinner e o Papa Leão XIV, que recebeu o campeão de tênis italiano no Vaticano. Um breve momento de saudação ontem de manhã e diálogo com o número 1 do tênis mundial, participante do Campeonato Internacional de Roma, que se disse muito honrado em conhecer um pontífice que nunca escondeu sua paixão por este esporte. Também estavam presentes seus pais, Hans-Peter e Singlet, e o presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel, Angelo Binardi. Leão XIV parece muito interessado e informado sobre as partidas que estão sendo disputadas no Estádio Olímpico de Roma nesses dias, onde Sinner chegou às quartas de final. Como você vê isso em Roma? Perguntou ao jovem atleta. Agora estamos no jogo. No início do torneio, foi um pouco difícil, mas com 3 partidas ganhamos um pouco de ritmo. Coragem, respondeu o pontífice, perguntando aos pais qual idioma eles falam em casa, se italiano ou alemão. Houve várias brincadeiras e risadas durante o encontro, especialmente quando Sinner pegou sua raquete para doar ao Papa. Ele prontamente respondeu: eles me deixariam jogar em Wimbledon? É curioso que a audiência dessa quarta-feira coincidiu com o fato de, 2 dias atrás, o Papa ter mencionado Sinner durante a audiência com representantes da imprensa mundial. Um jornalista tinha proposto uma partida de tênis beneficente ao Papa, garantindo-lhe: eu levo Agassi. E ele respondeu: boa ideia, só não me trago Sinner, insinuando que teme o talento do grande campeão italiano. Leão XIV tem um vínculo especial com a África. Ele tem a África em seu coração, diz, sem hesitação, o padre Edward Danning Dalleng, procurador-geral da Ordem de Santo Agostinho e conselheiro-geral para o continente. Prévost visitou todas as nossas missões africanas várias vezes e veio ao meu país, Nigéria, em pelo menos uma dúzia de ocasiões, incluindo aquela em 2016, quando celebramos o capítulo geral intermediário pela primeira vez. Os agostinianos estão presentes em uma dezena de estados africanos e o Papa recém-eleito visitou todas as nossas missões, tanto quando era prior-geral da Ordem, 2001-2013, quanto como cardeal-prefeito do Dicastério para os Bispos. A Federação Agostiniana da África é uma emanação internacional da Ordem e reúne todos os institutos religiosos que praticam a espiritualidade agostiniana no continente. Inclui não apenas as circunscrições da Ordem de Santo Agostinho, mas também os outros institutos de vida consagrada que compartilham e observam a espiritualidade do santo e vivem a regra do bispo de Hipona em suas comunidades religiosas. A federação é a versão africana de entidades religiosas semelhantes e existentes em outros continentes. Foi fundada com a missão de difundir e aprofundar a espiritualidade de Agostinho em toda a África. Seus membros são grupos religiosos masculinos e femininos sediados no Quênia, Tanzânia, República Democrática do Congo, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Togo e vários outros estados. A Nigéria se tornou uma província quando Robert Francis Prevost foi eleito prior-geral em 2001. Nossa presença ali data de 1938, quando chegaram os primeiros missionários agostinianos irlandeses. E desde o início, nos distinguimos por nosso trabalho capilar de educação, com várias escolas e institutos de formação, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento humano. Infelizmente, houve um momento em que o governo requisitou todos os nossos centros educacionais e tivemos muitos problemas durante anos. Em 2006, graças ao futuro Leão XIV, que se preocupava tanto com os projetos do país, pudemos inaugurar um novo internato para muitos meninos e meninas. Para entender o quanto ele se importava com o meu país, basta lembrar que ele se tornou prior-geral em seu 46º aniversário, em 14 de setembro, e em novembro já estava conosco na Nigéria. Ele não perdia um único capítulo, estava sempre presente. Ele também havia planejado uma visita à província nigeriana para o próximo mês de julho, mas acho que terá de adiá-la, comentou o religioso com ironia. A atenção do Papa recém-eleito à África sugere uma linha de continuidade com aquela demonstrada por Francisco, em cujo pontificado a Igreja e o continente africano viveram uma nova temporada, caracterizada por maior centralidade e novo protagonismo. Acredito que a África será central no pontificado de Leão XIV, retoma Padre Edward. Ele sempre demonstrou atenção especial ao nosso continente, como eu disse. Ele adorava visitá-lo e conhecê-lo, entendê-lo e ouvi-lo. Posso dizer com certeza que entre suas melhores aptidões estão a capacidade de ouvir, de permanecer sempre humilde e de se colocar a serviço. E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.